Muito bem. Isso foi a doutora Ana Paula Gonçalves, que falou representando a ouvidoria da Secretaria Especial de Política para as, de Políticas para as Mulheres. E deixo aqui a lembrança que a Central de Atendimento à Mulher, ele só ligue 180, é isso? Ligue 180 e dá dados importantíssimos aqui, principalmente essa estatística, né? Aqui, fica aqui, né? Que foram 1.311 casos que já chegaram à Secretaria. E, ao mesmo tempo, lembrou que a Lei Maria da Penha surgiu desse trabalho da ouvidoria. Meus cumprimentos pelo trabalho. Passo de imediato, então, a palavra agora à doutora Regina Fontes, que é a coordenadora da ouvidoria do Senado Federal. O tempo é 10 minutos, com mais 5, se necessário.
Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença dos que aqui estão. Obrigado, senador Paulo Paim, pelo convite. E, antes de mais nada, eu queria informar a todos que o senador Flecha Ribeiro, que é o ouvidor do Senado, gostaria de estar presente, mas não foi possível. E aqui estou para mostrar um pouco da ouvidoria do Senado, que é um órgão também muito recente, tem somente um ano de atuação, mas uma atuação muito importante para a Casa, com dados muito significativos e ações também muito expressivas. Na ouvidoria do Senado, nós temos um papel pautado no nosso ato de criação, que desde a sua instalação houve uma preocupação muito grande como que ela atuaria nos trabalhos da Casa e como o cidadão a reconheceria como sua, digamos, representante, né, diante dos trabalhos que aqui são desenvolvidos. Então, nós começamos também com um número que consideramos bastante expressivos, mas que podem ser visto pelo resto da população como números ainda muito pequenos, mas com afirmações do cidadão que nos levaram a, em pouco tempo, reconhecer que o trabalho da ouvidoria na casa e que o exercício da cidadania desenvolvido por ela seria muito importante. Nós fazemos um trabalho de mediação, nós não temos um trabalho de conciliação, nós levamos o desejo do cidadão ao conhecimento dos parlamentares e de toda a administração da casa para que para ele possa ser oferecido um serviço esperado. Então, dentro desse contexto, é importante também, apesar dela não ser uma ouvidoria de conciliação, mas dentro do trabalho de mediação, nós temos uma atuação que é importante ressaltar, que é expressiva e gera uma ação dentro da casa. Com base nisso, foram gerados atividades que levam ao conhecimento da casa aquilo que maior se fala, qual é o maior desejo do cidadão. Para isso, nós geramos semestralmente um relatório estatístico que a gente divulga para a casa, aquilo que foi mais comentado, qual é o desejo do cidadão, e para que os parlamentares possam conhecer aquilo que o cidadão mais deseja. E outra coisa que é bastante importante é que, na criação da ouvidoria, havia uma... nós fizemos um levantamento daquilo que mais angustiava o cidadão. E chegamos à conclusão que era ele sentia uma necessidade muito grande de conversar com a casa, né? De debater os assuntos, de participar dos assuntos que aqui eram tratados. E ele não havia uma resposta, né? Apesar da casa acolher essas manifestações, ele queria se sentir acolhido de forma que a manifestação dele fosse lida e tivesse retorno. Então, nós cuidamos no nosso ato de criação de garantir para esse cidadão que a resposta à manifestação dele seria dada em 30 dias úteis. E cuidamos também da gestão interna dessas manifestações, porque a ouvidoria tem um papel importante no encaminhamento dessas demandas. Então, tudo o que chega do cidadão que não requer uma resposta que o ouvidor como representante institucional possa dar diretamente, é feito um encaminhamento. Então, esse encaminhamento, a gente viu a necessidade também de ter um prazo. Então, hoje nós temos um prazo regimental de 5 dias úteis para as demandas que são encaminhadas, para que os órgãos internos e as pessoas solicitadas possam responder para a ouvidoria, possam retornar. E um prazo de 30 dias úteis para que essa mensagem seja retornada para o cidadão. Hoje, nós temos um prazo mínimo de resposta para o cidadão de, no máximo, 15 dias. É uma resposta muito rápida, é uma resposta muito efetiva. Ainda que que não tenha atendido exatamente aquilo que se esperava, porque, muitas vezes, o cidadão confunde as competências, e aí foge aí a atuação da ouvidoria. Mas, mesmo assim, ela retorna para ele, explicando onde ele pode ter aquela manifestação respondida, qual é o órgão competente. E fora da competência da ouvidoria, nós registramos no último ano, que foi o ano de atuação da ouvidoria, em torno de 30% de manifestações que fugiam à competência da casa. As demais estavam, sim, relacionadas ao trabalho legislativo. São muitas sugestões legislativas que, em parte, são respondidas de imediato, porque a gente identifica que já existe uma proposição, que já existe algo sendo discutido na casa, e a gente informa para o cidadão que ele pode participar daquelas discussões, onde estão aquelas matérias, quem são os autores que estão nas comissões, qual é o trâmite do processo legislativo, e isso a gente faz numa linguagem muito simples, porque a linguagem do regimento interno é uma linguagem muito técnica. Então, esse é o papel da ouvidoria, também é um papel didático. E didático também porque a gente faz um convite ao cidadão e toda a população que participe dos trabalhos da casa, que a atuação dele não termina a cada 4 anos, quando ele se dirige à urna e quando ele vota e quando ele elege seu representante. O acompanhamento do trabalho parlamentar, o acompanhamento do trabalho da casa, daquilo que está sendo feito aqui, discutido diariamente, também é muito importante, e ele precisa participar. Ele é o autor, ele é o personagem mais importante de toda essa discussão. Então, eu queria apresentar um pouco agora para vocês os números do primeiro ano de atuação da ouvidoria. Então, ali, na introdução, a gente coloca que esse relatório é somente um dos meios de divulgação desse trabalho. Nós temos também um boletim informativo, que teve sua primeira edição lançada em agosto do ano passado, que também leva um pouco ao conhecimento da casa, a opinião de relatores que, consequentemente, tiveram suas matérias mais citadas pelos cidadãos, e também convidamos os autores desses projetos para que falem um pouco para o cidadão aquilo que tá, quais são os trabalhos, qual é a movimentação dentro da casa daquele determinado projeto. Nós tivemos como eu falei anteriormente, nós tivemos um crescimento muito significativo. No primeiro ano de atuação da ouvidoria, ela começou suas atividades em junho de 2011. Seguindo também um trabalho de transparência da casa, de abrir as portas para esse cidadão, para que ele possa participar, acompanhar. Então, a ouvidoria seguiu aí um trabalho que já havia sendo tratado dentro do Senado. Então, foram 3.327 mensagens no primeiro ano de atuação da ouvidoria, e tendo um número muito significativo de 47% foram feitos em 2011 e com um crescimento de 53% em 2012, com um aumento de 12,71% de um ano em relação ao outro. Na distribuição por mês, o número de demandas que chegam à ouvidoria seguem a característica dos trabalhos da casa. No mês de janeiro tem um número muito reduzido, que é quando os parlamentares se encontram de recesso, e aí esse número vai crescendo a partir do mês de fevereiro e vai realmente até junho, ele vai crescendo gradativamente diante dos assuntos que mais são tratados na casa e da atuação parlamentar. Nós também fazemos um levantamento por região, que é para que se tenha conhecimento de onde vem essa manifestação. Além do perfil do cidadão, que é muito importante para a ouvidoria, nós queremos saber de onde vêm essas manifestações. E aí fazemos um trabalho de distribuição de manifestações por região. E por estado também, que é importante que os parlamentares que aqui estão representando os seus estados, conheçam de onde vem a maior parte das manifestações que são tratadas na ouvidoria. Da distribuição por gênero, que aí para a gente é muito importante, essa casa é uma casa propositiva e onde se trata de temas relacionados a mulheres, a negros, a vários temas que envolvem a população, nós também fazemos essa distribuição por sexo, levando ao conhecimento qual é o público que mais participa e, no caso, continua sendo a maior participação dos homens. Também fazemos esse levantamento por faixa etária, e o público de 40 a 49 anos é o público que mais participa, e o que menos participa é o público até 19 anos, mas que, para a gente, esse 2,7 ainda é uma participação também expressiva diante do público que está se formando politicamente, que já tem uma participação efetiva nos trabalhos da casa. E o grau de escolaridade, que continua sendo, desde a instalação da ouvidoria, o ensino superior, pessoas com nível superior participam mais do que os outros níveis de escolaridade. Bem, aqui a gente trata do tipo de abordagem das demandas que chegam à ouvidoria. É interessante que nos primeiros 60 dias de atuação da ouvidoria, ela tinha um número muito expressivo de reclamações e estavam todas dentro do contexto de que a casa não respondia às manifestações que aqui chegavam e que não davam ouvidos aos questionamentos da população. E aí, com o retorno da ouvidoria e com o trabalho da ouvidoria, essa percepção mudou e ele agora solicita. E ele solicita absolutamente todas, de todas as formas, de que sejam votadas proposições, de que seja levado ao conhecimento da população aquilo que está se discutindo aqui, que, do desejo dele de participar. Então, essa mudança de perfil no tipo de manifestação também causou uma mudança na forma como a ouvidoria organizou suas ações. Tanto é verdade que nós resolvemos ampliar essa comunicação com o cidadão, no sentido de convidar as outras ouvidorias para que fizéssemos uma parceria de comunicação, para que nada se perdesse. Na medida que as ouvidorias recebem algum tema que é relacionado à ouvidoria do Senado, que essa parceria viabilizasse esse envio dessa informação, para que o cidadão não se sentisse num processo tão burocrático de tornar a escrever novamente para um órgão que... Não estava listado na sua manifestação. Então, nós temos um acordo de cooperação hoje que envolve a ouvidoria da Câmara e a ouvidoria do TCU, que foi assinado recentemente, foi uma iniciativa do presidente Sarney, a fim de viabilizar, de facilitar essa comunicação do cidadão com o Senado e com as demais casas. Os assuntos, a ouvidoria trata também, ela está voltada ao aprimoramento dos trabalhos da casa, e aí a gente fala dos trabalhos administrativos. A gente convida o cidadão a participar e a tornar essa gestão mais efetiva, mais voltada ao conhecimento dele. Então, nós temos um número de 33% das demandas recebidas no último semestre que estavam relacionadas a esse trabalho administrativo da casa e, em segundo lugar, a atuação parlamentar. Aí é uma distribuição por tema e tipo de abordagem, que vocês podem ver que as solicitações elas continuam encabeçando o número de manifestações que são trazidas aqui e são respondidas. E dessas 1.700 mensagens, 347 continuam sendo de gestão administrativa. E dentro da gestão administrativa, o assunto mais abordado foi o concurso do Senado, que teve início no mês de janeiro e se prolonga até hoje, porque as pessoas estão tomando posse, foram convocadas. Então, havia muitas dúvidas com relação à realização do concurso e que todas elas foram esclarecidas pela ouvidoria com base nas respostas enviadas pela diretoria-geral da Casa. Continua sendo uma distribuição por assunto e gênero, e mesmo dentro desse tema de concurso do Senado, que foi o assunto mais abordado, o público masculino foi quem mais se manifestou. Bem, esse é basicamente o trabalho da ouvidoria, mas não é tão básico assim. Há uma grande... A gente sabe que ainda tem muito a se fazer e muito a se conquistar, mas é importante lembrar que a ouvidoria está de portas abertas para a comunicação do cidadão, para o público interno da casa. Está aberta também a novas parcerias que viabilizem uma comunicação mais fácil e mais efetiva para o cidadão. E é assim que pensamos em levar a transparência, tanto daquilo que dos trabalhos que se desenvolvem aqui na casa, quanto daquilo que estimular a participação, para que ele possa também fazer parte desse público que aqui está e que às vezes está tão longe, mas que precisa tanto dessa comunicação. Esse é o nosso ouvidor, o senador Flecha Ribeiro, e essa é uma parte do nosso boletim informativo que traz sempre uma mensagem do ouvidor dentro do contexto das manifestações tratadas na ouvidoria. A gente sempre dispensa uma parte desse folhetim como com instruções didáticas do que é a ouvidoria, de como ele pode participar e dos projetos que estão sendo debatidos, alguns muito polêmicos e que requerem realmente a participação do cidadão. E trazemos também alguns gráficos, todos os nossos relatórios, todas as nossas informações, tudo que está acontecendo na ouvidoria, ela é disponibilizada no site da ouvidoria para que o cidadão tome conhecimento e enviada também essas informações aos parlamentares e levada ao conhecimento da casa como um todo. Eu encerro aqui a minha descrição. Não estou sucinta da ouvidoria, mas convido a todos a participar. As formas de comunicação com a ouvidoria, elas são feitas pelo Alô Senado, o 0800, e também pelo portal do Senado, no link da ouvidoria, o cidadão pode acessar tanto o trabalho da ouvidoria quanto o formulário que lá está disponível para registro das suas manifestações. Também fazemos atendimento presencial e em toda a casa distribuímos urnas com formulários padronizados que o cidadão pode se manifestar de forma livre, tendo somente que se identificar para que a gente possa saber de onde vem essa manifestação. Obrigada.